Vamos falar sobre a corrupção no futebol brasileiro e a participação da Rede Globo nas falcatruas. Nosso convidado é o Luiz Nassif, jornalista, editor do site Jornal GGN. Olá, Nassif, bom dia.
Bom dia, Brasil.
Nassif, bom, vamos lá. Você é um dos poucos jornalistas, né, que está em cima do lance, né, se a gente está falando de futebol, para fazer essa marcação, né, em relação à corrupção no futebol brasileiro e também em relação à Rede Globo de televisão. Eu queria que você comentasse, Luiz Nassif, quando exatamente que começou essa corrupção, né, no que tange a participação da Rede Globo.
Olha, essa questão de comprar os direitos de transmissão começa nos anos 70. Na Copa do Mundo mesmo, aí você tinha a CBF precisando juntar elementos para a Copa, e daí acho que foi o Unibanco que comprou os direitos de transmissão para poder garantir aí os recursos para a Copa. Então, a partir daquele momento, o João Avelange, que era o presidente da CBF, descobre aí um veio grande. As grandes marcas aí, tipo Nike, ainda não tinham descoberto futebol como o grande veículo aí de vendas, né?
Sim.
Mas provavelmente nos anos 70 começa isso, com a Globo assumindo o protagonismo aí da compra dos direitos de transmissão, né? E o esquema criado por ela era simples. Você pegava um laranja, no caso o J. Ávila comprava. Digamos o seguinte, que a CBF vendia por 100 os direitos. Ele pagava 200, 100 ia para o bolso dos cartolas, depois ele revendia para a Globo por 300, ficava com 100, e a Globo revendia os direitos aí para os patrocinadores por 3 vezes isso, né?
Sim.
Então, esse know-how de corrupção vai para a FIFA. Então, todo o escândalo da FIFA lá é um escândalo brasileiro mesmo, que foi desenvolvido aqui com a participação do João Avelange da FIFA, né? Da FIFA e da Globo, né?
Certo. Aí teve um caso, né, da compra dos direitos de transmissão da Copa Brasil, mas sem uso de laranjas por parte da Globo?
Então, esse que foi a bola fora da Globo. Porque, veja bem, depois a gente pode explorar um pouquinho isso. Quem levantou tudo isso foi o SPI, no âmbito de uma grande operação destinada a desmontar o monopólio dos grupos nacionais sobre o futebol nos diversos países aqui da América Latina e África.
Sim.
Mas o J. Ávila foi preso, né? Foi lá atrás, lá foi detido. Então você tinha o Marcelo Campos, não é o nome completo dele, da Globo, e daí compra os direitos da Copa Brasil diretamente do Ricardo Teixeira aí, do pessoal da CBF aqui, sem uso de laranja, né? Então aí a Globo se expõe de forma ampla, né? Isso aí já está. O FBI, os Estados Unidos, já tinham essa informação, acho que desde 2013, 2014, já tinham essa informação e as investigações continuavam, né?
Certo. E aí, no caso, existe, pelo seu artigo, né, que a gente leu, existe exatamente essa confluência de interesses, né, entre a Rede Globo, Ministério Público Federal, não é isso? E existe aí uma parceria a partir dessa época aí, desses anos que você falou, 13, 14?
Não foi bem parceria, foi o seguinte, você começou, se você for pegar, a partir das manifestações aí de 2013, os Estados Unidos, ele tem uma estratégia global. Você tem um negócio chamado cooperação internacional, que é um acordo entre ministérios públicos de diversos países contra a corrupção. É algo que foi criado em 2002, depois dos atentados das Torres Gêmeas. Os Estados Unidos criaram um novo departamento chamado DHS, que é um gabinete de segurança interna, para centralizar todas as investigações, inicialmente contra o terrorismo. Depois aquilo expandiu para ser contra a corrupção. Eles conseguiram aprovar na OCDE uma legislação maluca, porque diz que qualquer ato de corrupção no mundo, se envolver dólar, o lugar para julgar é nos Estados Unidos. E daí o FBI ele começa a desenvolver uma estratégia de interesse econômico das empresas americanas. E os dois setores que eles passam a investir e a investigar são petróleo, que daí vem a Lava Jato aí, que foi alimentada por informações do DHS, do FBI, tudo, e futebol. Porque ainda era interesse. Com a internet, os grupos de mídia norte-americanos passam a querer controlar um mercado milionário, né, que é esse mercado de futebol.
Sim.
E daí, nessa parceria com o Ministério Público Brasileiro, eles alimentam o Ministério Público Brasileiro, a Lava Jato, com informações sobre Petrobras. Quando entra futebol, o Ministério Público, que já tinha uma parceria informal com a Globo, começa a investigar, faz a investigação. Na hora de enviar as informações iniciais para os Estados Unidos, uma juíza de primeira instância no Rio acolhe uma liminar e impede a investigação. E o Ministério Público se cala, não reage. Você vê, no caso da Petrobras, eles foram decisivos para derrubar uma presidente da República. No caso da Globo, pararam. Então você vê uma corrupção brasileira envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol, envolvendo a Copa Brasil, que é brasileira, foi descoberto pelo Ministério Público da Espanha, quando prendeu o ex-presidente do Barcelona, que era a secla do Ricardo Teixeira. O chefe era o Ricardo Teixeira. Então, quem levantou... O Estadão tem feito uma bela cobertura aí no chat, com todo cuidado para não colocar muito o nome da Globo, evidente, mas ele mostra que tudo foi levantado pelo FBI, que alimentou o pessoal da Espanha e da Suíça, porque o Brasil não respondia mais. Não respondia mais. Então, só depois que o caso explodiu lá, que recentemente, um pouquinho, dias antes daquele negócio do episódio da JBS, sim, que explodiu na Espanha a questão da Copa Brasil, é que o Ministério Público pediu para transferir para cá as investigações. Agora a Procuradora-Geral passou para o Ministério Público do Rio investigar.
Brecou.
Eu tenho todas as minhas dúvidas se isso vai acontecer, né?
Quer dizer, ficou parado, né? Agora, até agora, nada.
Não, totalmente parado, né? Totalmente parado.
Tá, Glauco Faria vai entrar na conversa aqui.
Tá, Jorge. Bom dia, Nassif.
Bom dia, Glauco.
Lembrando, na verdade, né, que você comentou a respeito dessas investigações do FBI, que elas se aprofundaram depois que os Estados Unidos perderam o direito de sediar a Copa do Mundo de 2022, né, para o Qatar. E aí que essas investigações começaram a ficar mais intensas, né? Ou seja, é exatamente o que você falou, a questão do interesse norte-americano.
Eu não sei se especificamente aí no Qatar, pelo seguinte, se você for pegar a expansão do capitalismo americano pós-guerra, eles entram em praticamente todos os mercados da América Latina aqui, as multinacionais norte-americanas. E aí você tinha com... Um pacto aí do próprio Roosevelt, depois Truman, e com os grupos americanos, em que eles fazem parte da estratégia geopolítica e geoeconômica americana. O único setor que não conseguiu entrar foi mídia. As redes de TV americanas tentaram entrar por aqui, mas nos países da América Latina, você tinha, de um lado, a concessão pública, que era TV aberta dependia de concessão, e você tinha legislação nacional que impedia controle de capital estrangeiro. Então, você vê, a única tentativa que ocorre aí é da Globo com o grupo Time Life, e no fim o grupo Time Life é obrigado a vender a parte dele, devolver para a Globo o que tinha comprado, porque teve CPI, teve um monte de coisa aí. Então não conseguiu entrar. Quando vem a TV a cabo, você começa a romper com isso. Ah, mas você tem uma dispersão da audiência, porque a TV a cabo são muitos canais. Quando vem a internet, daí implode todo esse sistema de defesa dos grupos nacionais, aí, tipo Globo, Clarim e tudo. Agora, a grande diferencial deles era o controle sobre o futebol. Porque se você pega, por exemplo, Inglaterra, os programas de maior audiência lá não dão 5%. Quando entra jogo do campeonato inglês, vai para 15%. E no Brasil é a mesma coisa. Toda a estrutura de audiência da Globo repousa nos eventos esportivos. Por isso que a Record, uma época, entrou uma briga aí com a Globo para tentar conseguir esse direito de audiência, justamente quando o J. Ávila cai fora. Cai fora. Então, era de interesse. E você vê hoje aí os grupos americanos que entraram, aí a Disney, a ESPN,
a
todos
Fox,
eles aí,
né?
transmitindo futebol do mundo inteiro, né? Futebol espanhol, que hoje talvez tenha mais audiência, quase tanta audiência quanto o futebol brasileiro. Então, o interesse era esse, era acabar com essa esquema de máfia que fazia com que... Olha, é um esquema terrível, porque o grupo de mídia garantia a blindagem dos cartolas perante o poder público de cada país. Então, por que que a CBF ficou tanto tempo aqui, intocável, imbatível aqui? Por quê? Porque a Globo dava retaguarda. Então, agora, tudo isso agora veio abaixo com... Olha, isso aí, quando começa... Isso aí pode explicar, em parte, também, a posição totalmente imprudente da Globo na derrubada da Dilma. Convocando impeachment, fazendo todo aquele carnaval. Sabe? Lá atrás, quando começou esse jogo do impeachment, algumas pessoas ligadas ao Lula aí sugeriram conversar com a Globo para não ser tão irresponsável assim. E o próprio Emílio Odebrecht, na época, pelo que me contaram aí fontes, teria declarado, olha, não dá mais porque a Globo já está refém dos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos falando em 2014, 2015. Então, ficou refém nesse período todo, em cima das delações do J. Ávila e do Marinho, mas principalmente do J. Ávila. Então, desde lá de trás, a Globo já estava refém. E daí ela se aproxima em 2013 do Ministério Público, dá apoio àquela contra a PEC 37, que é que nem as 10 medidas aí, né? Todo mundo a favor, ninguém tem a menor ideia do que é, porque a Globo fica martelando no Jornal Nacional como se fosse a saída para o Brasil. Então esse pacto continuou com o Janot. Ela estreita relações, ela faz jogadas do Janot contra a Raquel Dodge, que a Globo endossa. Então, só que agora mudou o Ministério Público, a Raquel Dodge é mais independente que o Janot também, né? Então vamos ver, vai ter um jogo interessante aqui para frente aí, né?
Agora, isso, por exemplo, nesse período, né, 2013, 2014, a gente percebe até uma mudança, né, no Jornal Nacional, que passa a ter esse foco, por exemplo, da Lava Jato, essa questão contra o Partido dos Trabalhadores também, de forma bastante intensa, né?
Isso.
Não é?
É nítido isso, né? Sim. Quando começam as manifestações, em 2013, até para mim foi gozado, eu estava viajando aí e li ouvi um comentário do Arnaldo Jabor. Esse passe livre não vale 30 centavos, e pereré. Eu comentei com a minha companheira do lado, falei, puta, amanhã ele vai mudar de opinião, porque perceberam que aquele clima de mal-estar que existia, vem das redes sociais, vem da crise econômica, vem das dificuldades da Dilma aí em administrar, aquilo aí acaba concentrando na figura da presidente da República. Né?
Sim.
E, dito e feito, no dia seguinte o Jabor já mudava de opinião, outros comentaristas da Globo mudavam de opinião e passaram a insuflar, a montar todo o golpe em torno da Lava Jato, né?
Eu fico imaginando, né, Nassif, daqui a alguns anos, né, acho que pessoas já devem estar estudando, né, de forma teórica, tudo isso que está acontecendo, né? Eu imagino que uma hora vai vir à tona todas essas informações que você está passando, inclusive, né?
Mas sabe que coisa interessante? Com esse negócio de rede social e tudo, o avanço das informações, nós conseguimos quase em tempo real entender o que estava acontecendo.
É verdade.
Eu estou com o livro pronto aqui, mas por mais tempo para ir atrás de editora aí, juntando os xadrezes que eu escrevi aí, que nós pegamos ponto por ponto aí, né? E daí você vê tudo. Agora, o que é inacreditável também, evidente que no começo desse jogo você não tinha visão do todo.
É verdade.
Mas você tinha os elementos aí para perceber o papel da mídia, o papel do Ministério Público, o papel da Polícia Federal, né? Mas a presidente Dilma não adiantava alertas, né? Não adiantavam alertas. Ela tinha aquela noção, a impressão que a Lava Jato ia derrubar a corrupção, e como ela não fez nada, ela seria poupada, né? Uma ingenuidade fatal, né?
Entendi. Agora, você acha que vai acontecer, você imagina que aconteça alguma coisa contra a Rede Globo de televisão, Luiz Nassif, em relação a essa corrupção da FIFA, essa compra aí dos direitos de transmissão da Copa do Brasil?
Eu acho que, não sei, viu, ainda, viu? Porque veja bem, a gente não dá para analisar a Globo hoje. Hoje ela está super poderosa ainda, mas a imprudência dela de apostar na queda de uma presidente da República, depois tentar derrubar o segundo aí dentro daquele acordo dela com o Janot, é uma coisa muito grave, né? Nenhum governo que entre aí pode conviver com um poder absoluto, que nem a Globo, e essa capacidade de manipulação da informação, né? Então, quando ela... Então, em algum momento, isso vai explodir. Eu não sei nesse momento aí que você tem uma procuradora meio coçada de todo lado aí. Você tem as investigações que vão... Mas você tem um ponto central que é o seguinte. É o FBI que está investigando. É o Ministério Público da Espanha. É o Ministério Público da Suíça. Então, vai ser impossível aqui o Ministério Público brasileiro...
Segurar muito tempo,
né? Segurar muito tempo, né?
Entendi.
Você vê o caso Aécio aí, que foi poupado até o caso JBS lá. O desconforto que você via nos procuradores aí nas redes sociais era enorme, né? Porque eles julgavam que eles conseguiram esse espaço para derrubar o presidente porque eles são poder, são competentes, são nada, são... A Lava Jato é um escândalo em termos de técnicos de investigação. Tendo acesso à informação de tudo quanto é país aí, podendo impor delação premiada, eles estão fazendo uma coisa fajuta, né? De querer pegar... Nós fizemos uma série aí no GGN, em parceria com o DCM, aí, sobre delação premiada. Você tem empresas que participaram de corrupção na Petrobras, Trafigura, tem uma empresa maior que a Petrobras, que os caras foram liberados assim, sem... Sabe, nem prisão pegaram. Pagaram 3 milhões de reais assim, por uma corrupção que podia chegar na casa dos bilhões. Né? Você pega todo... Os principais corruptores aí sendo soltos aí, porque a única condição é dar declarações contra o Lula, contra o PT. Né? Você pega agora esse sistema de computador da Odebrecht, que os advogados do Lula pediram para periciar, e o Moro não deixou, porque nós publicamos aqui, através de informações do livro do Tacla Duran, o advogado,
sim,
que houve a manipulação dos extratos e tudo.
Ah, ele agora, conseguiu ontem... peritos espanhóis que fizeram, né? Ele contratou
mas,
isso mesmo.
Então, mas aí em cima dos documentos que ele tinha.
Sim.
Agora você pega o sistema da Odebrecht, que eram vários servidores, agora que a CPI trouxe informações muito mais concretas, ontem o Dallagnol anunciou que vão ser periciados os sistemas que estão em dois HDs e um pendrive. Que história que é essa? Um sistema que tinha vários servidores, vai caber em dois HDs? Então eles fizeram um jogo todo para apurar, pra tentar pegar o Lula. Tudo, induziram todo... os advogados aí que estão ficando ricos aí com essa delação premiada.
Sim.
O pacto é o seguinte, tem que falar alguma coisa contra o Lula. E como eles não tinham documentos para comprovar essas denúncias, começaram a manipular os próprios extratos bancários. Agora, isso vem à tona, pode derrubar toda a operação Lava Jato e os caras ficam escondendo no jogo que esconde que está sendo ridículo, né?
Pois é. Vamos ver o que acontece, né, com os procuradores, juízes, enfim, que, né, o que falar agora, né? O Glauco tem mais uma participação aqui.
Vamos lá, Glauco. Só um comentário, Nassif, porque você falou a respeito da atuação do Ministério Público, que aqui em São Paulo ele conseguiu, na prática, isolar dois grandes escândalos, né, tanto da Siemens quanto da Alstom, que são investigados fora, mas que aqui simplesmente não se anda. Inclusive, os executivos da Siemens se recusaram, né, a fazer delações. Você escreveu no artigo que essa seria a hora da verdade para o Ministério Público, no caso da Globo. Então, você acha que esse não vai dar para isolar?
Deixa eu te falar uma coisa. O Ministério Público tem procuradores muito bons. Você pega lá em Minas agora essa arbitrariedade aí contra a UFMG, tem um procurador que foi contra... Quando saiu da Lava Jato, algumas operações aí contra o Lula, os procuradores no Distrito Federal pegaram e falaram, isso aqui não tem fundamento, mandaram arquivar, né? Agora, por outro lado, é um poder extremamente corporativo, né? Você pega esse caso aqui de São Paulo, desse Rodrigo Grandes aqui, é escândalo o que ele fez com a Áustria. O que ele alega é que ele pegou, o Ministério Público Suíço pediu a informação e ele guardou numa pasta lá e esqueceu. Isso é mentira. O próprio Zé Eduardo Cardoso aí, óbvio, que já não tem coragem de vir a público para nada também, né? Mas deu uma declaração, uma época que o Ministério da Justiça pediu várias vezes essa documentação. Então você teve aí claramente uma atitude do sujeito de esconder a informação. Houve uma corregedoria do Ministério Público Federal, como estava no auge da Lava Jato, não poderiam enfraquecer o Ministério Público Federal, livraram a cara dele. Hoje ele é candidato a desembargador aí pelo quinto do Ministério Público Federal. Não é só esse caso. Você pega aí quando vê a Lava Jato aqui para São Paulo, deram para uma procuradora aqui, que é um escândalo, né? A mulher saindo aí em tudo quanto é programa de ultradireita aí, fazendo um carnaval, daí os blogs caíram de pau em cima dela, daí mudaram para um sujeito mais sério, né? Então o Ministério Público tem gente séria. Tem gente séria. Então, dependendo do procurador lá, vamos ver o trabalho que vai ser feito. Mas repito mais uma vez, a pressão para apurar virá de fora. FBI, Ministério Público da Espanha, Ministério Público da Suíça. Então vai ser muito difícil jogar para baixo do tapete.
Tá certo. E assim a gente termina a nossa conversa, Luiz Nassif. Um grande abraço para você. Muito obrigada, viu, por nos atender.
Pra vocês,
um abraço. Até mais. Falamos aqui com o Luiz Nassif, jornalista, editor do site jornal GGN.